Agora são 8 horas e 21 minutos, a temperatura está em 20 graus e meio. Nós já estamos vivendo o clima de mais um grande rodeio internacional. Nossa festa nacional do churrasco, mostra de doces, fotografias. E a nossa cobertura conta com o patrocínio da Central Farma, com a gente a Unopar Universidade, Gustavo Multimarcas, Agropecuária Lagoa, Empório Imobiliário, Açougue Santos, Moraes Hotel e Restaurante, FBM Engenharia, Consultoria Materiais de Construção, Sicredi e Asis Express. O assunto hoje é com o setor do departamento artístico. E nós estamos recebendo Hélio Ferreira e Tainã de Oliveira para que a gente possa falar um pouquinho mais sobre esse setor tão importante do evento. Como vai, Hélio? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da Cacique.
Tainã, bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique.
Os últimos dias, certamente, tem muito trabalho, muitas reuniões, mas tudo muito bem encaminhado para o evento, né, Hélio?
É, exatamente. São os arremates finais, né, Paulo? Como eu estava dizendo antes para ti, a parte grande, a parte grossa do rodeio, como se diz, está toda pronta, toda organizada, graças a Deus, tanto na campeira como na artística. Agora são os arremates de última hora, né, que a cada dia surgem dois ou três, mas estamos lá com uma equipe boa, o pessoal trabalhando, está tudo pronto, esperando o povo e um grande rodeio, com certeza.
A gente percebe, Tainã, que o evento, ele vem por etapas. É o nosso pessoal que já começa a se mobilizar, depois verdadeiramente começa o rodeio com a parte campeira intensa e aquela parte que dá uma encorpada no evento, quando chega o pessoal da artística, né?
É, realmente é esperado muito, né, a artística. O público em geral vai pro rodeio, alguns vão pela campeira, mas principalmente no final de semana a artística é o grande movimento.
Chama muito a atenção.
Chama, né, o movimento das pessoas, né?
Envolve muito a família, os amigos, os conhecidos, né?
Isso, é. Principalmente as danças, né, que é o tablado central ali, onde se concentra bastante pessoas e o pessoal gosta de assistir mesmo a parte artística, né?
Hélio, se comparado com a edição passada, muda alguma coisa no setor da artística ou não?
Não, basicamente é a mesma coisa. Os mesmos concursos. Esse ano não vamos ter o concurso de trova, né? Porque teve poucas participações nos anos anteriores, então...
Vem caindo,
até por,
né,
falta de tempo. É. Não, a trova está bem...
O número de participantes...
Tem alguns rodeios que, tradicionalmente, a modalidade de trova é muito grande. Mais perto de Porto Alegre, lá onde se concentram muitos trovadores. Mas no interior, temos poucos aqui em Lagoa, temos poucos na Redondeza, e o pessoal de longe não vem muito, o trovador, né? Ele não tem, já o chuleador viaja 500 quilômetros para vir concorrer. A trova, o pessoal já é um pouco diferente. Então, esse ano foi, né, se optou por tirar essa modalidade, até por, é mais um palco, são horários, né? Nós estamos lá com nossos horários praticamente espremidos, né, nesses dois dias.
É custo para avaliador.
É custo para avaliador, para o evento, que tem que trazer uma comissão avaliadora de acordo com o nível do nosso rodeio, né? Também não vamos pegar qualquer um. Tudo isso foi analisado, mas
é claro que sem prejuízo. Gosta, né? É divertido.
É, né? Exatamente. É, mas sem prejuízo nenhum para a artística, porque a parte, né, a Tainã depois vai entrar nessa parte, mas vários inscritos na parte de dança de salão, por exemplo, que é uma modalidade que também o público gosta de assistir, né? Que é uma modalidade diferente, né? O pessoal dançando ali. As poesias, como sempre, né, atrai muito também aí os amantes da poesia, né, que temos muitos que gostam de ir lá e assistir lá o dia inteiro um concurso de declamação. Então, basicamente, é o mesmo padrão do rodeio passado.
Tá, não, mas sempre as pessoas se perguntam, vai ter um número maior de participantes, vai ser maior a movimentação da artística? Como é que vocês estão avaliando esses momentos que antecedem o início do evento?
Com certeza, Paulo, vai ser grande o nosso rodeio, estamos com vários inscritos já em todas as modalidades, encerrou as inscrições dia 16 agora dia 20 a gente fez o sorteio da ordem das apresentações e tem bastante concorrentes.
Da onde vem esse povo?
Eu tenho alguns CTGs aqui, não sei se tu quer que tu...
Alguns.
Eu tenho aqui, por exemplo, da parte da dança. Tem o Grupo de Cultura Gaúcha de 35, CTG Rancho da Integração, CTG Galpão Serrano, Os Peregrinos de Caxias do Sul, 12 Braças, Grupo de Arte Nativa Lagoa Vermelha, CTG Laço da Amizade, CTG Felipe Portinho, DT Simpasso, CTG Manuel Teixeira, CTG Cavalo Branco, Centro de Tradições Gaúchas Galpão Campeiro, CTG Sentinela da Querência, CTG Galpão Criolo, CTG Lalau Miranda, 35 CTGs, CTG Laço Velho, CTG Tropeiros da Fé e CTG Querência da Serra. Claro que esses são da modalidade de danças. Tem alguns ainda nas individuais que ainda não estão aqui.
A gente percebe que vem o quê? Vacaria,
Paral, o que eu ia dizer. Fundo. Basicamente é oitava região, décima nona região, que abrange ali a região de Erechim e arredores, Passo Fundo, sétima região, né, que, e arredores. Vamos ter esse ano a participação do 35 CTG de Porto Alegre, o pioneiro, o primeiro CTG do estado, que vai ser uma honra para o nosso roteiro receber.
Né?
Eu acho que o 35 na parte de dança é a primeira vez. Eu não lembro de outra vez. Individuais já tivemos, né? Sim. Por várias vezes participantes, né? Na parte de declamação, intérprete. Mas dança eu acho que é a primeira vez. Então vai ser um prazer para nós e para a comunidade assistir, porque afinal de contas é a primeira entidade, né, que foi fundada lá em 1948, que iniciou todo esse movimento e vai estar nos prestigiando aqui com o seu grupo de dança.
A dança, ela se concentra basicamente no estado do Rio Grande do Sul. Outros estados dificilmente vêm concorrer.
Poderiam vir.
Sim, não,
né? Tivemos até a consulta aí do pessoal de Lages e tal, mas depois parece que não conseguiram reunir a gurizada em função da época de férias. Mas é aberto, né?
Sim, sim, sim.
Sendo dentro dos nossos regulamentos.
Mas pelos inscritos aí a gente percebe.
Acredito, na parte de dança não tem nenhum.
Dança,
talvez na parte individual nós tenhamos alguns companheiros aí da Santa Catarina.
Aí a gente sempre tem um incremento especial no intérprete vocal, gaita, né? Aí realmente dá um corpo diferente também de participantes de outros municípios, né, Tainá?
Realmente, né? Nós temos aqui, por exemplo, a declamação tem mais de 100 participantes, né?
Puxa,
então vai o dia inteiro a declamação, né? E aí cada categoria realmente é bastante.
Então, para quem está nos ouvindo e gosta de se programar para ir ver as apresentações, começa quando a maior movimentação da artística e vai até que horas? Sempre também é um questionamento que se tem.
Nós começamos, a artística é sábado e domingo, né? Dia 2 e 3 é a artística.
Sábado de manhã já começa.
Já começa. Às 9 horas da manhã, nós começamos com o concurso de declamação. E a declamação aí vem, pré-mirim, mirim, juvenil e adulta. Uhum. Aí depois, a 1:30...
Vai ser onde a declamação?
Declamação, atrás ali das rádios ali, certo. Tem os tablados, tem a da chula e tem dois tablados de declamação.
Perfeito.
Atrás do mato ali. Uhum. Aí, à 1:30, temos o concurso de dança de salão, que daí é na sede social do CTG. Temos também concurso de danças do campeirismo, que daí no tablado central, também 1:30 da tarde. Concurso de violão, na lona central. E o concurso da chula também, que é no palco da chula, que começa 1:30 da tarde. Isso é no sábado. Uhum. Claro que aí depende do andamento dos concursos, né? Então ele tem horário para começar, mas para terminar...
é difícil prever, né?
A declamação acreditamos que vai à noite.
Vai à noite. E a gente percebe que há uma mobilização muito grande, até na questão da estrutura para esse pessoal se organizar, né?
Com certeza.
Muita gente de fora.
Realmente, né, a gente está organizado para esse pessoal, né, tem muitos que vão vir no sábado pelos individuais e alguns já vão ficar para o domingo para as danças, né, que das invernadas. Mas a gente já está se organizando para receber bem esse pessoal que vem de fora.
Essa questão das danças também convém explicar. Já no rodeio passado a gente fez, e esse ano foi ampliado até, inclusive, com o número de participantes, que a gente faz os dois estilos, né? O estilo do campeirismo, que é no sábado, e o estilo do Enarte, no domingo. É a mesma dança tradicional, para os que não conhecem bem a fundo o assunto, é tudo dança tradicional, é tudo pezinho, maçanico, chimarrita, enfim. Só que são formas diferentes de serem avaliadas, né? Então, uma a gente chama de campeirismo, que é o estilo Fegadã, né? Que é o festival de danças gaúchas, e o outro é o estilo do Enarte, então, que é domingo. Então, basicamente, nós temos essa diferença e essas duas participações de grupos aí que vêm para nos mostrar o seu trabalho. E a chula, né, Paulo? Que a chula está em alta.
Está em alta,
impressionante. Está em alta no estado inteiro, assim, a gurizada está... Tá, a chula está muito bem encaminhada, digamos, como manifestação cultural. E aqui em Lagoa nós temos as duas entidades, o CTG e o Grupo de Arte Nativa, com escolinhas de chula. Isso aí está dando uma motivação para a gurizada muito grande. E vão ter, com certeza, um belo espetáculo aí de chuleadores.
É por isso que, às vezes, no domingo, dá aquele corre-corre e não se tem uma previsão do qual horário sai o resultado, né?
É, nós temos uma... Nós temos uma determinação do MTG que os eventos devem terminar domingo até às 20 horas, né? É claro que sempre um pouquinho queima, porque principalmente a parte campeira, às vezes não tem como terminar, apesar de que no ano passado, não eram 6 e pouco, nós já estávamos terminando, né? Aí só tinha final de gineteada. E na artística a mesma coisa. E acredito que a gente consiga manter essa previsão aí de 20 horas, né, tá aí, né, 20, 30 e tal. Claro, depois vem a premiação, aí sempre se estende um pouquinho.
Sim.
Mas os concursos, acredito que a gente vai conseguir manter o horário, né? Uhum. Pro pessoal voltar para casa, descansado, né, aí já estão...
Até conversava com o pessoal esses dias do acampamento aí, e surpreendentemente pessoas de outros países, né, já adquirindo o seu espaço. Em termos de inscrição, alguma novidade... Alguma, além desse pessoal do 35 de Porto Alegre, Tainá?
Na verdade, aqui comigo realmente é mais o 35, né? 35, como o Eli falou, o pessoal de Lages também tinha entrado em contato comigo, passei os dados para eles, mas em questão, por ser época de férias, eles não conseguiram se organizar. Então, até agora mesmo é o 35.
Eu não vou lembrar nomes, porque eu não sei mesmo, não vou me lembrar, mas o que eu posso dizer é que nas partes individuais, tanto no intérprete como na declamação e na chula, nós temos vários vencedores de Enarte, finalistas de Enarte a nível de estado, finalistas do FEGADAN a nível de estado. Então são pessoas das entidades tradicionalistas que têm uma representatividade, e isso para nós é muito importante.
Vai levar, né?
A declamação nós vamos ter aí duas, três finalistas de Enarte, né, que é, afinal de contas, é o palco maior da declamação.
Eleva o nível, com certeza.
Com certeza. Né? Essas pessoas se interessarem em virem para o nosso rodeio, para nós é muito importante.
E olha aqui, tem um detalhe impressionante esse início de ano, o que já tivemos de rodeios, né? E o que vamos ter de rodeios ainda.
Com certeza.
Ainda, né?
Com certeza.
O pessoal agora já ao final de semana saiu do rodeio de Veranópolis, né?
É, exato.
Que é um rodeio de expressão também.
Não, e agora, fevereiro até calma um pouquinho em função da época, mas tem que também alguns, e março já tem Bom Jesus, dia 9 de março já tem o rodeio de Bom Jesus, e não para mais, né?
Não para. Bom, na artística também é montado toda uma estrutura das pessoas que vão trabalhar, né, Tainá? Envolve um número de pessoas bem significativo. Avaliadores, né?
Realmente a gente já está com todo esse pessoal, já a equipe montada, né? Desde a questão de avaliadores, todos certinho. A questão da equipe que vai trabalhar nos palcos, né? Porque envolve muita gente, né? Desde a questão de planilhas, para auxiliar no palco, né? Então, a gente já fez uma reunião na outra semana. Essa semana vamos fazer mais uma reunião com esse pessoal, mas já está tudo certo. Cada um no seu palco, cada um sabendo o que tem que fazer certinho. Acredito que tudo vai andar corretamente.
Cada palco envolve aí 4, 5 pessoas, né? E voluntários aí do CTG, que a Tainã já está com tudo organizado. Muita gente.
As apresentações das danças têm elevado muito a questão da criatividade. A gente percebeu verdadeiros shows de apresentação no rodeio passado. Certamente não vai ser diferente, né, Tainã, neste ano.
Com certeza, né? Eles já se preparam para vir pro rodeio,
né? A temática, né? Tá bonita, a dança, ela ficou diferente, né?
Eles sempre, cada um tem um tema específico, né? Eles já trabalham em cima desse tema, então eles já vêm realmente para fazer um show pro público, né?
O pessoal que às vezes participa do Enarte vem já trazendo algo que quem não teve a oportunidade de ver, vai ver aqui,
com
né,
Com certeza, com certeza. Eles, apesar de estarmos em janeiro já, mas a programação de trabalho dos grupos, ela ainda está, digamos, dentro, do ano passado, né? Tá 2018. Dentro. Então, toda a preparação que eles tiveram para a Enarte, para os outros rodeios, eles estão meio que culminando no nosso rodeio. Agora, a partir de março, é que eles vão começar a trabalhar em 2019. Então, com certeza vão trazer aqui o mesmo trabalho que apresentaram no FEGADAN e no Enarte, nas finais, enfim.
Você até comentava, Hélio, no começo, sobre a questão da estrutura. Deu um pouquinho de corre-corre neste ano, algumas inovações em termos de normas, mas está tudo dentro do projetado.
Tudo, né? Dentro do projetado. Tá? A gente, o CTG, se pudesse, não teria, né, gerado essas
transtornos
de última hora, em função até da questão da fiscalização dos bombeiros. Mas aconteceu e, graças a Deus, solucionou. Estamos lá praticamente com as casinhas todas pintadas e adaptadas, com o seu extintor, com a sua luz de emergência, tudo prontinho. Está faltando 3 ou 4 só, que acredito que entre hoje e amanhã também se resolve. E a partir daí, esperar a vistoria e abrir as portas do parque para o pessoal começar a se organizar mesmo, né?
E que o povo vá lá prestigiar, né, Tainá?
Com certeza, é isso que a gente espera, né, que o pessoal, todos venham nos prestigiar, né, até porque a gente pensou, a gente senta e trabalha com muito carinho para que tudo ocorra da melhor forma possível.
Tá bem, bom trabalho para vocês lá. Contem com a gente para qualquer informação, viu, Tainá?
Obrigada, Paulo. Obrigada, Rádio Cacique, que sempre está aí aberta para nós, né? Então, muito obrigada. E contamos com a presença de todos e principalmente da comunidade de Lagoa Vermelha.
Que bom. Hélio, igualmente, conta com a gente aí.
Muito obrigado. Estamos só, a
programação já está se tornando ela grande parte agora falando do nosso maior evento da região.
Exatamente, aí, né? Que é um evento promovido pelo CTG, com auxílio da prefeitura, mas ele é para a comunidade lagoense e para os visitantes que vêm aqui comer nosso churrasco, provar da nossa carne e assistir os nossos espetáculos.
E há um engajamento muito bonito aí da comunidade, a gente
pode perceber, né? Exatamente, a gente sente e agradece.